E no momento de que nós estamos vivendo, de pandemia, de confinamento, nós vamos conversar agora com o médico psicanalista Rones Magdaleno Júnior, psicanalista do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Campinas, o GEP Campinas. Doutor Rones, boa tarde, obrigado por atender a CBN Campinas.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, à disposição.
Doutor Rones, nesse momento de confinamento, em que as pessoas estão em casa, lutando aí contra essa pandemia, e tem muita gente que acaba tendo, né, problemas com aumento de depressão, síndrome de pânico. Isso realmente ocorre em função desse confinamento que as pessoas estão passando, doutor Rones?
É um momento muito particular que a gente está vivendo, né? Essa situação de isolamento, de confinamento, né? E isso tem repercussões quase que imediatas, né? Muito diretas na condição psíquica das pessoas, né? Então, tanto as pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? A pessoa que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico ou a pessoa que tem algum tipo de fragilidade psíquica, né? Como pessoas que têm uma vida normal, mas que de repente se veem, né, ameaçados, né, por todos os lados, né, se veem obrigados a cortar relacionamentos com pessoas que gostam, né, com pessoas das quais precisam, né, e isso cria toda uma condição psíquica, uma condição emocional que é muito propícia a desencadear problemas psicológicos e mesmo problemas psiquiátricos, né? Então, a gente tem visto aumentarem, né, as procuras, né, dos colegas que trabalham com saúde mental. E esse é um outro problema, né? Que pelas próprias condições de isolamento social, muitos profissionais acabaram sendo obrigados a trabalhar fora dos seus consultórios, fora de suas clínicas, online, né? O que já é de grande ajuda, mas não é a mesma coisa do que um atendimento presencial, um atendimento pessoal, onde a figura do médico, onde a figura do psicólogo, né, ela está ali presente, né, olho no olho, onde está aquela, o conforto físico da pessoa, do profissional, né. Então isso cria, né, uma situação muito particular. E isso todos têm que estar muito atentos a isso, né? Porque nesse caldo de cultura que podem emergir sérios problemas psicológicos, sérios problemas psiquiátricos, né? Recrudescer pessoas que já têm algum tipo de predisposição à doença psiquiátrica, isso que você falou, né? Pessoas que têm uma tendência à depressão, pode agravar os quadros de depressão, aumentar risco de suicídio, né? As pessoas que têm quadros de transtornos de ansiedade, ficarem mais ansiosos, né? Terem crise de pânico. Então, é um momento, assim, muito delicado para a saúde mental da população. Né?
Uhum. Doutor, por ser uma doença nova, que ainda a gente não tem um medicamento, não tem uma vacina, não tem um controle, e o que a gente tem visto, que muitas pessoas estão morrendo, esse medo das pessoas, até mesmo o medo da morte, né? Isso aumenta mais ainda essa proporção de uma depressão, de uma síndrome de pânico, de crise de ansiedade, por medo da morte?
Não é só o medo da morte, né, Marco? A questão é que as mortes estão acontecendo, né? Não é uma coisa que a gente imagina que possa vir a acontecer. Campinas, né, até é uma cidade que está, vamos dizer assim, teve um certo atraso na chegada, né, do coronavírus, né? Agora parece que nós estamos entrando num período mais delicado, né, na nossa região. Então, a morte, ela está presente, né? Aquilo que eram números, né, agora começa a se tornar nomes, né? São pessoas que a gente conhece, né? Ah, o seu João morreu de Covid, né? A dona Maria está internada por causa da Covid. Então, aquilo que eram números começa a se transformar em nomes. São pessoas do nosso meio, são pessoas da nossa família. Então, isso tudo isso traz a questão da morte para dentro das casas. Né? Por mais que a gente esteja isolado, que a gente esteja, né, afastado socialmente, né, na melhor das hipóteses, né, essa presença da morte, ela se torna real. E isso, se tem uma coisa que o ser humano teme, é a morte. Né? Uhum. Então, esse momento é um momento muito delicado para a saúde mental das pessoas. E, inclusive, dos profissionais de saúde, né? Porque todos nós estamos atendendo também, preocupados, né, com essa situação.
Imagino. Doutor, alguns especialistas recomendam, né, para que as pessoas que estão nesse confinamento fazer ligações em vídeo, usar criatividade para evitar uma rotina dentro de casa, dividir tarefas domésticas, checar notícias. É lógico que em veículos de imprensa confiáveis, como nós temos aqui a CBN. Isso ajuda também ao dia a dia da pessoa nesse confinamento?
É claro. Marco, o ser humano é um ser social, né? Nós precisamos do contato com o outro para nos sentirmos vivos, né? Para nos sentirmos ativos, né? Para nos sentirmos produtivos. Então, isso é uma característica do ser humano. Num momento como esse, né, em que somos obrigados, né, a nos isolar, né, a nos separar das pessoas fisicamente, né? Então, esses meios de comunicação, né, eletrônicos, estamos aqui falando pelo telefone, né? Esses meios de contato virtuais são extremamente importantes. Claro que, né, ao fazer uso desses meios, também o que acontece é uma hiperexposição a esses meios. E era isso que você estava dizendo. As pessoas ficam expostas a informações que nem sempre são informações corretas, nem sempre são informações adequadas. Então, nesse momento de recorrer aos relacionamentos virtuais, é um momento onde abre, né, uma brecha para todo tipo de informação, e que a gente tem visto que também tem feito muito mal, né? Essas informações distorcidas, essas informações que, principalmente nesse momento do país, que as informações, elas são duvidosas, a gente não sabe quem está falando a verdade, quem está usando a informação de um modo simplesmente político, com interesse pessoal. Então, esse é a armadilha, né, que pode se construir em função das pessoas estarem necessitando tanto, né, do contato virtual, né?
A gente fala tanto em adultos, mas isso também pode ser desenvolvido nas crianças e nos adolescentes, né, doutor Rones?
As crianças e adolescentes, curiosamente, elas têm uma capacidade muito maior do que nós, adultos, né, de flexibilização, né? Então, eu tenho visto crianças e tenho visto adolescentes que acabam se virando muito bem com esses novos meios de comunicação, com as aulas online, né, com as reuniões online, né? Mas, claro, né, são crianças e adolescentes que estavam acostumados a uma vida solta, né? O Brasil é um país que sempre primou pela liberdade, né? O Brasil é sempre um país que primou por uma possibilidade de movimento, né, de relacionamento, né? O brasileiro é um povo do bem, né? Um povo que se dá, um povo que se entrega, né? De repente, as crianças que estavam começando suas vidas nesse entorno, né, começam a ter que se ver presas, começam a ter que lidar, às vezes, com as intrigas, com as brigas parentais, né? Ficam mais expostas às dificuldades daquele ambiente familiar. Então, isso certamente pode gerar ansiedade nas crianças. Agora, a ansiedade na criança é diferente do que no adulto, né? E diferente do adolescente, né? A criança ansiosa, ela fica agitada, a criança ansiosa, ela fica mais desobediente, a criança, ela fica mais agressiva, o adolescente mais ansioso, ele apronta mais, ele cria mais problemas, né? Ele atua mais, né? Então, São campos assim muito particulares, o das crianças e dos adolescentes, que certamente são muito diferentes dos adultos. Mas certo, há um sofrimento em cada uma dessas fases da vida, e principalmente, nós não falamos disso, mas o idoso, né? Uhum. O idoso, além de tudo, né, são pessoas de alto risco, né? São grupos de risco, assim, que nós temos visto, né, o tempo inteiro, o quanto que os idosos estão muito expostos, né, a esse vírus, e o risco altíssimo de morte, né? Isso traz também grandes preocupações, né?
Uhum. Doutor, como que o mundo, que avaliação, o senhor que é um especialista, um psicanalista do grupo aqui de estudos psicanalíticos de Campinas, como que o senhor vê o mundo pós essa pandemia?
Esse é o problema desse momento que a gente está vivendo, né? Essa é uma das questões. Assim como a gente não tem ainda uma vacina, como não tem um tratamento, a gente não tem ainda uma informação precisa sobre o que vai ser, né? Esses dias eu estava lendo que existe um grande risco de uma segunda onda, né, das contaminações pelo coronavírus, né, em lugares que aparentemente já estavam com a população relativamente imunizada. Então, nós não sabemos, né? Um outro problema muito sério, né, que o Brasil está passando essa situação político-econômica, principalmente política, né? E quais as marcas, né, que essa confusão toda que tem sido feita pelos nossos governantes, né? Quais as marcas que isso vão deixar no país, frente aos outros países, né? Então, isso tudo são fatores de complicação. E tudo isso, voltando para o meu tema, né, tudo isso é problema para o indivíduo, né? O que vai ser a minha vida num país que, de repente, pode ficar mal visto pelos outros, né? Então, esse é mais um fator complicador da situação, né?
Pode gerar mais ansiedade, mais casos de depressão, mais crises de pânico, com essa incerteza que nós vamos ter daqui para frente, doutor Rones?
Então, porque o ser humano, de novo, né, além de ser um ser social, o ser humano é um bicho, né, que precisa de uma certa previsibilidade para a vida poder acontecer sem muita angústia, né? E nós estamos vivendo um momento onde justamente a previsibilidade é algo que não sabemos. A gente não sabe, por exemplo, se agora em junho nós vamos poder sair de casa. Provavelmente não. Em julho, também não sabemos. Então, aqueles balizadores que dão algum norte para a nossa vida, eles estão todos muito atingidos. E isso para a condição, para a saúde psíquica, né, para a condição psicológica das pessoas é muito lesivo, né? Agora, claro, para a gente não ter uma fala só muito, muito pessimista, mas é tudo isso, né? Aí vai, o diferencial de cada um é como conseguir tirar algum proveito dessa crise toda, né? Então, você me fez a pergunta, o que vai ser depois de tudo isso? Eu, do fundo do coração, espero, né, que o ser humano consiga estar um pouco mais evoluído. Mas isso é um mistério e é uma outra imprevisibilidade que não sabemos, né?
É verdade. Isso para uma outra entrevista, pode ser, doutor?
Ah, quando você quiser, Marcos.
Tá certo. Doutor Rones Madaleno, muito obrigado, viu, pela entrevista. Um abraço para o senhor, obrigado pela participação aqui na CBN Campinas. Uma boa tarde.
Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e protejam-se.